E aí, meus consagrados, TrioCast no ar, sempre falando de cultura. Tema de hoje, a animação. Estou aqui com os meus queridos Júlio Castro
Fala, rapaziada.
e Dudu Guimas.
E aí, galera, tô aqui.
O episódio de hoje é uma análise da nova animação da Disney, Raya e o Último Dragão, que já está disponível no catálogo do Disney Plus. O filme conta a história de Raya, uma jovem guerreira que busca reunir as cinco partes da Pedra Mágica, espalhadas pelas cinco regiões do reino Kumandra, para realinhar o planeta e proteger os cidadãos de forças malignas. Raya embarca em uma perigosa aventura atrás do último dragão do mundo, Sisso. Uma coisa que é importante ser ressaltada é a diferença entre Disney e Pixar. Explica aí, meu consagrado Dudu.
E aí, galera? Então, vamos lá. Dessa vez eu vou explicar mais numa questão um pouco de história que dá para entender. A Disney, ela foi fundada, começou lá nos anos 20 com o Walt Disney e tudo mais. Ela foi fazendo vários filmes nesse estilo 2D que a gente conhece, da Branca de Neve, que foi o primeiro longa do Walt Disney, Bela e a Fera, Pequena Sereia e tudo mais. Lá nos anos 70, a Lucasfilmes, a empresa que faz o Star Wars, tinha uma área que era só destinada para fazer computação gráfica, que ainda não existia. Eles estavam começando a desenvolver a computação gráfica. E a Lucasfilmes começou a ficar com dificuldade de manter esse setor, e esse setor foi todo mandado embora. Então, o setor todo da Lucasfilmes foi mandado embora, eles se juntaram e começaram uma empresa, que é a Pixar, que teve apoio do Steve Jobs, que entrou como sócio financeiro, e aí eles começaram uma empresa de animação em 3D. Então eles desenvolveram esse equipamento para ter a qualidade que tem hoje. E só que os primeiros filmes, para distribuição, para quem não sabe, quando se faz um filme, você tem três elos, seria o elo da cadeia produtiva, que você tem o produtor, que é quem faz o filme, o distribuidor, que é quem vai pegar o seu filme e vai botar em festival, vai botar para cinema, vai distribuir o seu filme. O exibidor, que seria o cinema, que vai passar o seu filme. Então a Pixar precisava de um distribuidor. E alguns dos animadores que trabalhavam na Pixar já foram da Disney, o que facilitou a entrada para a Disney ser apenas a distribuidora da Pixar. Só que em 2006, a Pixar foi comprada pela Disney. Então, a partir de 2006, a Pixar passou a fazer parte da Disney. Só que ela continua sendo uma empresa paralela. Claro que tem um profissional ou outro que vai, ele transita entre as empresas e tudo mais. Só que são lugares diferentes. São coisas diferentes. É igual a Marvel que foi comprada pela Disney. A gente não diz que os filmes da Marvel são tipo filme da Disney como os filmes do Star Wars, por exemplo. Os dois são comprados pela Disney, só que eles são feitos por departamentos diferentes.
No caso, o Raya é um filme da Disney, não é da Pixar. O Soul foi da Pixar, o Raya é da Disney, né? Né, Dudu?
Isso aí, Lipe. A Disney a gente chama de Disney Animation. E a Pixar Animation, né? Porque a ideia é que existe a Disney Corporation, que é o que a gente conhece, a corporação Disney, que é o que tem tudo, tem os canais de TV, tem os parques, tem todos esses estúdios, então é o monopólio, é o gigante. E aí, dentro desse gigante, a gente tem uma empresa de animação, duas no caso, que seria a Pixar e a Disney Animation.
Então, bora para nossa análise com spoiler, Júlia. Podemos ir?
Com certeza.
Então, pega a pipoca e vem com a gente. Então, a Raya, ela é uma menina, que é uma guerreira, que ela é filha de um dos líderes do reino que ela vive, que era um reino geral que foi dividido em cinco partes, com cinco populações meio que distintas, com culturas distintas. E esse reino da Raya protege uma pedra. É uma pedra que livra a nação de umas forças do mal, que elas, se chegarem às pessoas, as pessoas viram pedra. Ela meio que paralisa as pessoas. E o que acontece? Vira uma guerra pela pedra e a pedra cai no chão e quebra, com os pedaços da pedra sendo espalhados por cada parte do reino que a Raya vive. E aí, com isso, a Raya, ela tenta unificar essa pedra, porque unificando, ela conseguiria vencer essas forças do mal. E com isso, além de salvar as pessoas que ela gosta e as pessoas do Em geral, ela conseguiria trazer os dragões de volta. Que os dragões, eles só vivem em um mundo em que eles merecem, que os seres humanos merecem que eles vivam. Então, por isso, ela está procurando o último dragão vivo, que seria Sissa, né, Dudu?
Isso aí, isso aí. Eu acho que o roteiro, o enredo em si, ele é muito maneiro, cara. Assim, a maneira que ele consegue explorar o universo, de você entender o que tá acontecendo, como é grande esse universo, como ele tem história, né? Personalidade em si. Ele é uma coisa que muitas vezes ele lembra a série Avatar, né?
Eu ia falar
Pô,
isso pra
lembra
vocês.
muito.
Parece muito, a
Lembra.
abertura, principalmente, e o jeito,
Sim.
e o jeito que eles colocam, assim, o nome do reino me lembrou um pouco como a Marvel faz, ultimamente. Tipo, coloca
Ah, é verdade. É um filme, cara, que você vê muita inspiração. Eu vi muita inspiração em Star Wars. Assim, tem muitos planos abertos, muitas coisas assim que me lembravam um pouco Star Wars.
tá no
É, a
deserto,
hora
né?
que ela tirava assim a espada. Cara, não sei. Ah, também tem aquele porquinho que ela tem que é muito fofo, que vira uma bolotinha.
Eu acho que é
Que
um
ele.
tatu. Eu acho que é um tatu.
É, faz sentido. É porque ele
Eu ia
não tem
falar.
apelido.
Tuk-tuk. É o
É
Tuk.
isso. Pô, é muito bom. E assim, eu acho que o roteiro em si, algumas vezes ele é um pouco clichê, porque são coisas que a gente já viu muito, né, na história do cinema, assim, desde criança. A gente já viu certas situações em que a gente já sabe, ah, vai acontecer isso, possivelmente, ah, ao final, isso vai acontecer. Até acontece o que a gente estava imaginando, mas de uma maneira um pouco diferente do que a gente imaginava, sabe? É, eu senti um pouco isso. Eu até gostaria de ter um pouco mais de surpresa no final, mas no todo eu acho que é um bom roteiro, assim, ele é legal. Pô, um filme para criança, a gente tem que pensar isso também. Então tem hora que ele tem que ser mesmo bem expositivo, né? Expositivo, tipo, o personagem tem que meio que deixar muito claro o que ele tá sentindo. Por mais que a gente já esteja vendo o que ele tá sentindo, pra criança e tudo mais, eu acho que é um roteiro divertido. Não é o melhor que a Disney já fez, mas eu acho que é um dos melhores que ela já fez nesses últimos anos.
Olha, embora cada ser místico tenha ali sua habilidade, né, meio que um dom, mais especificamente eu tô falando dos dragões, né, eu já tô farto, já tô cansado de dragão. Pô, a gente viu o dragão nos filmes, isso dando um cenário mais amplo, né, Como Treinar Seu Dragão, a gente já viu em Shrek, né, então vamos explorar outras criaturas, né, isso aqui foi só um adendo, porque eu estou indignado. Mas, olha, a construção visual das cenas com as tonalidades, eu achei impecável. Isso que eu não tiro a razão. Porque, cara, as cores complementares, né, que aí já entrando mais precisamente no roteiro e também no enredo, na trama que circunda os personagens, eu acho que provoca com essas cores complementares aquele contraste, né? Mas não só isso, os tons diferentes da mesma cor, por exemplo, uma cena que a gente vê o azul, várias tonalidades, eu acho que essa estética é muito incrível, né? Porque parece que a animação é uma pintura. Então, eu acho isso maravilhoso. E é claro, como o Dudu também lembrou, eu ia deixar para falar isso no final, o filme não me cativou tanto assim, porque eu entendi desde o começo que ele atende um público específico, que é o público infantil, é a criança. Então, assim, eu não foi uma animação que me chamou muita atenção, não vai ser aquele filme esplendoroso. Enfim, é legalzinho, o roteiro é legal.
Pô, não
Ô,
achei
Júlio, só uma coisa aí do dragão, pera lá. Você já tinha visto algum dragão no cinema aí, ocidental, né? Da Disney e tudo mais, DreamWorks, que fez um dragão desse jeito, um dragão totalmente no perfil oriental. Eu acho que estava na hora da gente ver. O dragão, ele é uma criatura que, se você for estudar, ele tem vários, tipo, raças, assim, de dragão diferentes. Um que tem, sei lá, tem quatro patas, outro tem duas patas e duas asas. Aí tem dragão que não tem pata nenhuma e tem asa. Tem como esse, que não tem asa. Então, eu acho que foi uma forma, assim, de explorar esse universo de dragão, principalmente no Oriente, né? O filme, ele é baseado, mais ou menos, ali naquela Sudeste Asiático, ali o Vietnã, a Malásia. Então, pô, eu achei muito legal essa explorar o dragão por essa visão agora. Tem sim aquela coisa dos vikings e tal.
Não, meu querido, eu nunca vi um dragão daquele jeito. Eu nunca vi um dragão abrir a boca e ter uma dentição perfeita, parecendo que vai fazer um comercial da Colgate. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o dragão eu nunca vi. Parece que botou lente no dente.
Aí, bicho, tu
Mas
já viu um
enfim.
dragão? Tu já viu um dragão,
Não.
porra? Então
Não, mas
pronto,
você já
dragão
viu?
não
Pô.
existe!
Pô. Caraca, cara. Eu não aguento
Como
mais
você
dragão.
sabe, Dudu, que
Pô.
dragão não existe?
É, como é que você
Acredite ou
sabe, hein?
existe na sua
Me diz
cultura,
aí,
mas na
então.
dos outros existe.
Ai, caralho, cara.
Não,
mas fala sério, mas fala sério. Cara, existem tantas criaturas que eles poderiam, sei lá, explorar no universo criativo da mente deles. Pô, eu senti falta disso, de verdade. Porque a gente já viu tanto dragão. Claro que a estética, sei lá, enfim, várias coisas são totalmente diferentes. Óbvio, tudo bem, isso aí tá ok, Dudu. Mas, pô, vamos explorar outras criaturas, outros animais, outros seres místicos. Pô, tem tantos aí.
Mas eu concordo com o Dudu. Eu acho que por mais que o dragão a gente tenha visto em vários filmes, ele tá de uma forma diferente nesse. Não é o clichê do dragão. Tanto que essa é a primeira vez que o dragão também tava em forma humana de vez em quando. Eu achei isso bem engraçado. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Dudu. Se eu não me engano, esse é o primeiro filme da Disney assim de princesa com uma princesa protagonista que não é musical. É isso mesmo? Porque não me veio em mente nenhum dos outros. Por mais que a Raya não seja assim uma princesa comum, ela é ali filha do grande chefe da cidade, né? Então eu caracterizaria ela como princesa, uma princesa guerreira. Mas eu não lembro assim de um filme da Disney com essa temática que não tenha música, que eles não cantem. Esse é um filme bem de, como se fosse um filme de princesa mais de ação, né?
É verdade, eu até senti uma falta de uma música que, por mais que assim o filme não seja musical, às vezes você tem músicas durante o filme, né? Como a Pixar faz até com Valente e até em outros filmes, Toy Story, por exemplo, os personagens não param para cantar, mas você tem músicas muito boas, sabe? E esse padrão da princesa, eu acho sim que é o primeiro filme de princesa da Disney que não é musical e não tem uma grande música. E isso é legal que eles estão explorando outras formas, né? E também porque, se você for ver, o progresso da Disney em contar a história de uma princesa é muito maneiro, porque você vai desde a Branca de Neve, assim, que eram princesas super, que não tinham personalidade direito, porque elas eram totalmente submissas e buscando sempre o amor verdadeiro, como se isso fosse a única coisa que importasse no mundo. Aí você já tem uma evolução ali, você chega nos anos 90 com a Bela e a Fera, a Ariel, que ela já tem um ímpeto, né? Uma coragem, uma vontade de ir para cima do confronto, do conflito e tudo mais. E aí, agora a gente teve o Frozen e tal, e a Moana, que você não tem essa coisa de precisar de um amor verdadeiro, elas têm uma personalidade maior. E agora a Raya, ela é uma guerreira. Ela é totalmente uma guerreira, mas não deixa de ser uma princesa, né? Isso é muito legal. É muito legal ver essa evolução da Disney. Vamos começar aqui outro bloco dos personagens do filme. Esse é um ponto que eu acho que a Disney sempre foi muito boa, mas ela não vinha, talvez, acertando tanto como ela acertou nesse filme com os personagens secundários. Porque os personagens secundários são muito bons, na minha opinião. A gente tem aí a Sisso, como o Lipe já comentou, que é o dragão, que ela serve um pouco como alívio cômico e ponto dramático de umas certas viradas também. Ela é divertida, ela é legal, assim, acho até engraçada às vezes, mas acho que vocês vão concordar também que um dos pontos geniais é o bebê charlatão. Tem um bebê que ele é usado para fazer assalto. E isso é muito engraçado, cara.
O
O
bebê é a
jeito que ele é
grande mente do
apresentado e
mal,
tal.
cara. O bebê é a grande mente do mal que rouba todo mundo na cidade. Mas até aí a gente vê um ponto legal, porque assim, é questão de sobrevivência para aquele bebê. A família dele tinha sido petrificada, né? Tinha virado pedra. Então o bebê, até o bebê conseguiu se adaptar, teve que se adaptar naquele mundo e teve que virar um charlatão para sobreviver. E é bem engraçado esse bebê, é um dos melhores personagens mesmo.
E é engraçado o jeito que acontece, porque a cada lugar que a Raya vai passando, né, ela vai pegando um personagem para ir com ela de cada região, né? E é legal que eles têm características diferentes. Lembra até um RPG, assim, que você tem o Fortão, o Brutamontes, aí você tem aquele que é ágil, aí você tem aquele que talvez é inteligente, é mais tático, assim, você tem a guerreira, né? Você tem essas diferentes características formando uma equipe.
E
Ah, e
é
claro,
legal.
a arqui-inimiga, ela é muito boa. É legal o que tem entre ela e a Raya, né? As coisas. É por isso que me lembrou um pouco Star Wars e até um pouco os animes, as coisas assim. Porque sempre tem uma coisa, os vilões não é simplesmente um cara distante que vem e quer destruir alguma coisa. e tal, você vê que o herói e o vilão, eles têm uma ligação do passado, alguma coisa entre eles, não é simplesmente, sabe, eu quero poder, 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 sabe?
E outra coisa que eu queria falar é que é muito bom no filme como eles conseguem, ao longo da aventura, trazer um pouco da cultura de cada reino, de cada parte do reino. Que eu acho que isso que agrega muito pro filme, porque são personagens que, apesar de viverem no grande, no mesmo reino, que é um reino muito grande, que abrange cinco partes, eles têm culturas completamente diferentes. E ao longo da aventura, a gente vai conhecendo cada partezinha, né, do reino. Achei isso bem legal. Júlia, você gostou de algum personagem? Você gostou de alguma coisa do filme?
Ah, difícil, hein, cara? Difícil. Mas eu gostei da ideia que vocês falaram de sobrevivência. Após 6 anos, né, que as pessoas são, de certa maneira, petrificadas, o ambiente parece meio que de Mad Max. Não sei se vocês já viram Estrada da Fúria, do diretor George Miller. Me lembrou muito, cara. Mas falando especificamente dos personagens, eu achei o Tuk Tuk muito fofinho, de verdade. Eu gostei bastante porque quando ele começa a rolar, sei lá, eu achei genial essa ideia, de verdade. E o bebê, né? O bebê, eu acho que foi quase unânime, que ele se destacou bastante. O bebê é maravilhoso também, né? Até porque ele não consegue falar, mas consegue aplicar golpes, né? Isso é fantástico. E basicamente é isso, cara. Vocês falaram também das cenas de ação, né? Que são também abordadas nesse filme. Eu não sei se vocês também consideram isso, cara, mas eu fiquei assim, brother, que top. Porque eu acho que foram bem feitas. Eu acho que eu nunca vi uma animação que foi, sei lá, tipo assim, gastaram tempo para fazer isso, tá ligado? Então nesse filme foi épico. Não sei se vocês acham isso. Outro
Fala,
ponto que
fala.
o Dudu também trouxe, eu achei muito legal, porque isso vai também complementar e mostrar o que o filme quer passar na filosofia de vida, entre aspas, no final. Que é essa ideia de, em cada região, trazer um personagem que vai, no fim, colaborar para essa união dessas pequenas ramificações que aconteceram no passado e que agora vão se juntar e formar um só elo. Mas
Show de
vai lá, Dudu,
bola.
vai lá.
Então, vamos entrar nesse bloco aí que você tava falando do estilo da animação. Que tem lutas, eu acho assim. Eu achei muito maneiro o jeito que eles filmaram as lutas, o jeito que escolheram fazer, filmaram assim, né, entre aspas. O visual do filme é lindo, é impecável. Tem uns planos assim que você fala: caraca, diz que parece até que não é uma animação, é vida real, assim. De tão bonito, uns planos gerais, assim, o cabelo dele está bonito, a água, tá tudo assim, impecável. A renderização, show de bola, né? Que seria a textura das coisas. Tá muito bom. E eu acho legal o jeito que quando você vê a Raya e a vilã lutando, como elas têm características diferentes de luta. Você vê que elas são de lugares diferentes e elas lutam diferente. Isso é muito maneiro.
É verdade, eu não tinha reparado, mas toda a cultura da influencia, elas lutam realmente diferente. Eu achei a animação muito bonita e eu acho que é uma pena eu não ter visto esse filme no cinema, porque eu acho que seria uma experiência super legal. É uma das animações assim mais diferentes da Disney que eu já vi, que foge daquele estilo mais infantil. Eu achei as imagens bem, como o Dudu falou, Star Wars. Principalmente a fase do deserto. A fase do deserto me remeteu exclusivamente ao Star Wars. Nem me veio o Mad Max, que o Júlio falou. O que você achou, Júlio? Estilo da animação.
É aquilo, né? É aquilo. Eu tentei me forçar mesmo para acompanhar e, enfim, não ficar no tédio. Mas, realmente, essa ideia de cultura é bastante forte, é bastante presente no filme, é bastante presente no longa. Aquele símbolo, aquela ideia que eles fazem como se fosse uma reverência, que é, basicamente, como é que eu vou demonstrar isso já que não tá gravando? Eles fazem uma união com as mãos para simbolizar, tipo, que um círculo, né? Eu achei legal, porque meio que simboliza uma união que não tem fim. E também não tem começo, né? E isso fica mais nítido no final. Falar em tom, na música e nas cores também já tinha falado. Uma coisa que eu achei muito interessante é que, como é spoiler aqui, eu posso falar tranquilamente. Quando a Sisso, ela toma, né, de certa maneira, aquela facada, né, e cai na água, ela cai do penhasco. Ali eu achei um ponto muito interessante, que é a mudança de tom na trilha sonora e nas cores. Né, que ficou cores mais escuras, passa por uma tonalidade mais obscura na hora da morte dela, e sabe, dá aquele estopim e que muda tudo. Essa parte eu também achei muito legal, porque a trama começa a ser mudada, tu começa a sentir várias sensações, porque a música também ajuda bastante. Não sei se vocês também tiveram essa ideia.
Eu achei a trilha sonora realmente muito boa mesmo. Até falar, o Zack Snyder podia vir aprender aqui umas coisinhas com esse filme. Tem uma hora que a Raya abre assim o portão, que ela vai. O exército todo tá lá de fora. Ela abre o portão pra lutar com a arqui-inimiga dela lá. Aí vem uma musiquinha que me lembrou aquela parada que ele botava na Mulher Maravilha, do. Que vinha tipo, mas não era assim, né? Mas vinha uma musiquinha que só vem no momento que você fica, caraca, que foda, sabe? Soube usar bem num ponto. Foi uma vez só, mas você fica com aquilo, porra, impactante, maneiro. A trilha achei realmente muito boa mesmo. Eu só tinha falado aquela coisa mais da música, pensando agora, porque até pelo Oscar, acho que todo ano a Disney gosta de botar uma musiquinha lá como música original no Oscar, sei lá.
Cadê o Let It Go desse filme, né? Não tem mesmo, não.
Mas eu acho que não precisa, para
Não
ser
precisa,
sincero. Eu
realmente,
acho
não
que
precisa.
talvez só uma música para passar a
Nos
legenda,
créditos,
os
nos
créditos,
créditos.
é.
É.
Eu queria dizer uma coisa para vocês. Como eu tinha dito no início, eu falei que me forcei a ver, porque, enfim, tem uma pegada mais infantil. Para vocês foi desse jeito? Ou vocês curtiram do início ao fim? Como é que foi para vocês? Porque algumas cenas eu achei muito toscas, sabe? Tipo assim, ah, ou eu sou um jovem amargurado, ou realmente eu não tenho mais saco para ver animação. Como é que foi para vocês essa
Eu
experiência?
acho que os dois para você. Você é um jovem amargurado e não tem saco para ver animação.
O Júlio
Muito
não tem
obrigado,
bom
Dudu. Muito
gosto.
obrigado, tá? Acredito que
Dudu.
você é um grande amigo meu, tá?
O Júlio
Por
não
dizer
tem
que eu sou
bom
um jovem
gosto.
amargurado.
Poxa, Júlio, eu vi amarradão, achando super engraçado. Não achei tosco, não. Eu achei legal, achei bonito, gostei da mensagem. Eu vi de boa, tranquilão.
Eu também curti bastante. Na verdade, eu não tava muito a fim de ver, não. Porque, sei lá. A
Ah,
Disney
depois fala de
Animation.
mim, ó.
Pô, mas eu vi e me amarrei, pô. É.
Dudu.
Eu tá.
Forçado, forçado.
É, porque assim, eu acho que a Disney Animation ela tava meio aqueles filmes meio legais, mas sempre faltava alguma coisa. Eu achei esse filme muito bom. Eu vou até partir pro ponto que vale. Eu acho que vale super a pena assistir. Tá no Disney Plus já, não precisa pagar nada mais. E assim, é um filme muito gostosinho, assim, de ver. Que ele apresenta um universo assim. Ele é um filme que parece que tem mais de 1h40, sabe? Tem, acho que 1h47, mas parece que tem muito mais. Mas não num ponto negativo, num ponto positivo. Porque você sente que ele te passa tanta informação em apenas 1h47, sabe? Isso é muito maneiro que eles fazem. E, pô, vale a pena. É uma mensagem bonitinha, uma mensagem de esperança, de confiança, de carinho.
Ó, olha só, olha só. Olha só por que eu achei tosco, só pra encerrar esse bloco. Tipo assim, aquelas sombras, se eu não me engano, são Jules. Não sei, posso estar errado. Mas, tipo assim, elas basicamente se repelem com a água. E eles ficam com a pedra, né? Fragmentos da joia, da pedra mágica, pra repelir, né? Brother, se repele com a água, por que não pega uma mangueira, sabe? Eu ficava o tempo todo me questionando por isso, tá ligado? Então, eu acho que isso só prova que eu não tenho muita paciência para ver animação. Talvez. Eu, de fato, seja um jovem que envelheci mal.
Ô, Júlio, eu acho que essa questão aí da mangueira, cara, assim, tudo bem, eu entendo, foi o que você pensou na hora, mas sei lá, eu acho que às vezes no filme a gente pensa muito no sentido de no universo que ele criou e que ele estabeleceu e que ali, cara, você vê que é uma, tipo, você não sabe que ano é aquilo, sabe? Se não parece uma coisa muito moderna. E, sei lá, você meio que compra a ideia que o filme te passa. Eu acho que eles passam do jeito que você compra essa ideia. É igual, tipo, sei lá, disso, quando você vai ver Harry Potter e fala, cara, se você chegar e dar um tiro com arma no Voldemort, vai ser tão rápido e ele talvez nem vai conhecer uma arma que ele vai morrer, entendeu? E aí você fala, ah, pô, é só pegar e dar um tiro nele. Mas peraí, mas, ah, sabe, não é isso que ele tá, tipo, te vendendo, sabe? Em outros filmes também, eu acho que ele consegue, tipo, te vender bem essa ideia, né? Não sabe muito bem o tempo que se passa, a evolução tecnológica que eles têm, se eles têm realmente uma mangueira.
E para trazer os dragões de volta, eles têm que ser uma sociedade que mereça, né? Com união. Então, eu acho que na cabeça deles, eles já entenderam que o único jeito de a sociedade voltar ao normal é unindo, né? Juntando as cinco partes da pedra. Porque não adiantaria eles ficarem tendo uma vida repelindo as coisas do mal, sendo que a sociedade não voltaria. Seria só continuar com o problema. E assim, a gente está pensando dentro da nossa sociedade, né? Na sociedade deles, talvez nem exista uma mangueira, Júlio. É uma sociedade fictícia, esqueceu?
Pô, brother, tem dragão, mas não tem mangueira? Aí é sacanagem.
Ué, a gente
Brincadeira,
não
brincadeira,
sabe, pô.
brincadeira, brincadeira.
Vale a pena assistir, Júlio, esse filme?
Ah, rapaziada, eu vou ficar. Uma resposta negativa. Olha, a filosofia é pautada na confiança, né? Mas eu ainda acho que é elaborada de maneira tímida. Eu acho que deixou muito a desejar, porque, assim, no início não me prendeu realmente. Mas no final eu compreendi, de certa maneira, um pouco mais do que o filme quis propor, né? Essa ideia de unir, de estreitar laços e de transformar em uma só nação, né? Mas eu ainda acho que é focado mais para as crianças e que, sei lá. A qualidade e a técnica indissolúvel, né, da Disney permanece, mas o filme agrada, de fato, um público, um nicho específico. Minha nota é 7. É um filme medíocre, mas se você quiser passar o tempinho, vale a pena assistir.
Olha só, para mim vale muito a pena assistir. Eu assisti com a minha mãe também adorou. Então não acho que é um filme que vai agradar só crianças. Na minha visão, é um filme que vai agradar todo mundo. A história é legal, tem mensagem, o filme é divertido, como o Dudu falou, o filme tem 1h40, parece que tem 1h20. Fala sobre as culturas, fala sobre união. É, a parte do dragão não achei batido, eu achei uma reinvenção para essa história que a gente já ouviu falar muito do dragão, mas não desse jeito. Por isso eu recomendo que vocês assistam lá no Disney Plus e eu vou dar uma nota 9.
Eu vou deixar minha nota 8,7, porque eu acho que o filme é muito bom, como eu já falei aqui durante o podcast, mas não sei, eu senti falta de algo, principalmente no final, talvez uma surpresa, algo que, sabe, me deixasse assim empolgado, mas é um filme que emociona, que diverte. Eu acho que tem o selinho Disney de aprovação.
Média 8,2, tá bom, hein? Valeu, rapaziada. Até semana que vem com mais um episódio. Digam tchau.
Valeu, criançada. Bebam água.
Beijos, pessoal.
Usem máscara.
Amém.
Distanciamento, galera. Tá pesada a coisa.
Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto. Esse podcast é realizado por três amigos: o Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.